Muito bom dia, Ronaldo. Muito bom dia a todos os ouvintes da nossa querida CBN, União da Vitória, Porto União, todo o Paraná, Santa Catarina. Uma alegria muito grande estarmos aqui em Porto União novamente. Vou trazer boas notícias para o prefeito Eliseu, para os nossos vereadores e, acima de tudo, para a população de Porto União, um município importante em Santa Catarina, que eu tenho, né, um imenso orgulho de representar na Assembleia. E nós temos um compromisso muito grande com a cidade de Porto União, com o interior de Porto União, e pelas sucessivas votações que eu tenho feito já há pelo menos 4 eleições. Então, eu tenho uma dívida de gratidão muito grande com Porto União, razão pela qual nós estamos trazendo uma emenda parlamentar no valor de R$ 1 milhão, uma outra de R$ 100 mil. Já também liberamos uma emenda de R$ 500 mil. Esse de 500 mil já há algum tempo, e o de 1 milhão para infraestrutura. Porto União faz um grande trabalho, tendo à frente o nosso prefeito Eliseu com a sua equipe. É uma das administrações em Santa Catarina, modelo, exemplo, pela sua eficiência, pela sua honestidade, pela competência, que transforma a cidade de Porto União, que já é uma cidade de referência em Santa Catarina, mas através, desta gestão que empreende o prefeito Eliseu, tem realmente feito com que Porto União cada vez mais seja uma cidade, não apenas polo na região, mas uma cidade em que as administrações de outros municípios se espelham e seguem o exemplo daquilo que acontece aqui. Por isso, todo o investimento que é trazido para cá, como forma de emenda parlamentar ou de transferências por parte do governo, nós sabemos que esses recursos serão muito bem empregados. Aqui se prima, além da qualidade, se prima pela honestidade, pela aplicação dos recursos. Os recursos aqui se multiplicam, né? Por isso que nós estamos trazendo essa emenda, e já fica o nosso compromisso de que agora, já no início do ano que vem, nova emenda será liberada no mesmo valor, prefeito Eliseu, conforme compromisso que nós já assumimos no início desse ano. E palavra dada é palavra cumprida, não tem esse negócio de arrumar desculpa: ah, pois é, infelizmente não deu, a gente tinha a intenção de dar, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não tem desculpa, né? Quando a gente fala, tem que cumprir. Acho que é isso que faz com que quem está na vida pública e quem faz política por missão, e acho que é isso que faz com que a gente possa, ao longo dos anos, adquirir credibilidade, né? Então, é por isso que nós estamos hoje fazendo uma visita ao prefeito Eliseu, ao município de Porto União, e obviamente que a gente não pode vir aqui de mãos vazias, tem que trazer alguma coisa para que a prefeitura, sei que a prefeitura aqui, com a boa gestão que faz o prefeito, sempre sobra recursos para investimentos. Eu sei de que tem muitas ruas sendo pavimentadas aqui em Porto União. E claro que a gente traz o algo a mais, né, que incrementa ainda mais aquilo que a prefeitura está fazendo. Sei que também ajuda a fazer a diferença, aproveitando de que o Estado também bem gerido. É bom que a gente aqui reconheça, né? O governador Carlos Moisés, quando assumiu como governador de Estado em 2019, ele fez o dever de casa. Ele encaminhou uma reforma administrativa à Assembleia, que nós aprovamos, e nessa reforma administrativa ele promoveu ajustes, promoveu enxugamento da máquina, promoveu extinção de cargos. e obviamente que reviu contratos e com essas medidas, hoje o caixa do Estado permite que se façam investimentos que talvez em tempos passados nós não tínhamos os recursos que nós temos hoje. E obviamente que eu tenho procurado fazer com que esses recursos também sejam carreados aqui para Porto União e para outros municípios da região. Então, com imensa alegria que eu venho aqui, quero também cumprimentar os vereadores. Nós temos aqui, nesse momento aqui, nos estúdios, o vereador Pascoalinha, a vereadora Vanessa. Eu sei que daqui a um pouco, quem sabe, cheguem outros vereadores, porque não é essa engrenagem aqui, não é só o prefeito, é o prefeito, são os secretários, é a Câmara, os vereadores que ajudam. Mas não é diferente no Estado. Eu também, na Assembleia Legislativa, tanto eu, e lembro aqui, prefeito Eliseu, do deputado Vicente Carupreso, que é um amigo, é um irmão, temos trabalhado juntos, nós temos ajudado as boas pautas de Santa Catarina. E com esse apoio que a gente vem dando ao governador Carlos Moisés, né, nós possibilitamos também governabilidade, estabilidade política, e com os projetos que votamos, a gente também contribui para com a receita do Estado, com a diminuição de despesas. A gente não faz média, não joga para a plateia, não vota projeto que aumente despesa, né, para o Estado. A gente tem feito sempre assim. Às vezes outros deturpam, né, jogam para a torcida, não é o que a gente faz, tá? Assume o ônus, né, e também tem bônus. O bônus é o que nós estamos fazendo hoje, não é para a gente, é para o município de Porto União, que com esses recursos certamente é muito bem aplicados, eu não tenho dúvida, vai trazer melhoria da qualidade de vida para a gente aqui de Porto União.
Prefeito, são mais de 1 milhão e 600 em recursos anunciados hoje pelo deputado Cobalcini. Infraestrutura, educação, castração de animais.
Muito bom dia, amigos ouvintes, em especial aos munícipes de Porto União. Quero saudar de uma forma toda carinhosa o deputado Cobalcini, que nos dá a honra da sua presença aqui em Porto União, a vereadora Vanessa, o vereador Pascoalim, dizer da alegria de recebê-los aqui no estúdio nesse momento, mas receber o deputado Cobalcini em nossas cidades e trazendo recursos como sempre fez. Além desses recursos que já foram citados aqui, eu quero relembrar, até o deputado não comentou, mas eu faço questão de falar porque nós temos que enaltecer aquelas pessoas que olham por nós, que olham pelo nosso município. O deputado Cobalcini nos representa lá na capital do estado de uma forma maravilhosa. E nós recentemente compramos tablets para serem entregues aí à rede municipal de ensino de Porto União, verbas viabilizadas pelo deputado Cobalcini, e estamos também terminando a reforma do Núcleo de Educação Infantil Albertina Brauchner, lá no bairro Vice King, que também é recurso do deputado Cobalcini. Hoje nós estamos tendo aí a grata satisfação de receber verbas em torno de 1 milhão e 600, dos quais este 1 milhão para infraestrutura, nós estaremos aplicando na pavimentação asfáltica da Avenida João Pessoa. Esta avenida é um local de muito tráfego, é muito importante a pavimentação, ela tem um calçamento que é considerado ruim, precisa fazer várias adequações nessa avenida, nós temos problemas seríssimos ali, e nós estaremos fazendo uma obra importante no centro da cidade. E ainda, os R$ 500 mil já está em licitação a aquisição de um novo ônibus para a Secretaria Municipal da Educação. E R$ 100 mil vai para a Secretaria da Agricultura, onde nós estaremos destinando para defesa animal. Nós estaremos fazendo um projeto, juntamente com a vereadora Vanessa, para que esse projeto venha ao encontro dos anseios daquelas pessoas, dos protetores dos animais. Então é um trabalho bacana, um trabalho bonito, e importante saber que nós temos um grande representante lá em Florianópolis, mas o mais importante é saber que temos um compromisso futuro. E esse compromisso futuro vai alavancar mais verbas, mais recursos para a nossa cidade. São mais obras que vamos fazer, obras importantes, aquelas que vêm ao encontro do desenvolvimento da nossa cidade, vem ao encontro dos anseios da sociedade. E eu gostaria de dizer nesse momento que é importante que todos os ouvintes, todas as pessoas, vejam quem está nos ajudando. Porque normalmente vai se aproximando o período eleitoral e muitas pessoas, muitos candidatos acabam aparecendo em nossa cidade, acabam vindo pedir o voto em nossa cidade. E nós pedimos que a população olhe por aqueles que realmente ajudam a cidade, aqueles que estão viabilizando recursos, aqueles que estão nos representando, aqueles que estão nos ajudando lá na capital do estado, porque um município igual a Porto União, que não tem o seu candidato a deputado estadual, nós precisamos ter pessoas de perto de nós, pessoas que são aqui do Planalto Norte, o caso do Cobalcine, que é de Caçador, uma região muito próxima de Porto União. Nós estamos ligados com Porto União, com Canoinhas, toda essa nossa região aqui. E o Cobalcine nos representa muito bem e poderá continuar nos representando sempre. Então eu quero, nesse momento, parabenizá-lo, parabenizar o deputado, parabenizar a toda a sua equipe, dizer que é uma alegria recebê-lo aqui em Porto União e alegria maior quando podemos presenciar a entrega de recursos tão importantes para que a gente possa fazer obras. Obras importantes para a nossa cidade. Então, a gente fica agradecido da visita, nós queremos tê-lo sempre juntamente conosco. Nós sempre falamos do deputado Mauro Mariani, a falta que faz o deputado Mauro Mariani e a falta que nos faz o deputado Marco Tebaldi. O deputado Cobalcine está suprindo esta falta e está nos ajudando muito, e é isso que nós queremos. Continuar essas parcerias importantes para que façamos com que Porto União continue crescendo, se desenvolvendo, mas que principalmente nós tenhamos a quem recorrer nas horas difíceis, tenhamos a quem recorrer quando precisamos resolver os problemas da nossa cidade.
Deputado, dando sequência aqui, nos últimos dias o governador Carlos Moisés anunciou a pavimentação asfáltica daquele trecho ali da Estrada da Paca, que liga Matos Costa a General Carneiro. O senhor tem mais informações sobre isso? Tem um processo digital já?
O edital ele deverá ser lançado já nos próximos dias, está sendo confeccionado, e aí então será lançado. A partir daí tem os prazos da legislação, da Lei 8666. Eu acredito que no primeiro trimestre do ano que vem, as obras deverão sim ser iniciadas. Para Matos Costa é uma obra importante, não deixa de ser uma obra importante para a região, até porque é uma ligação entre o Paraná e Santa Catarina. Nós temos, sim, as necessidades, tanto do Paraná quanto de Santa Catarina. Temos matéria-prima em abundância nesta região, temos indústrias na nossa região, tanto aqui no Planalto Norte, quanto Caçador, que é uma cidade que integra também esta região. Somos muito parecidos, uma economia muito parecida, e já há alguns anos que havia esse pleito. E quando fui secretário de infraestrutura, nós contratamos o projeto. Estava conversando há pouco aqui com o prefeito Eliseu e ele lembrava da importância de nós termos projetos. Se não fosse a contratação do projeto naquela época, certamente que hoje não teríamos a possibilidade de fazer as obras. Não dá ter o dinheiro se você não tem o projeto. Assim também é em relação à prefeitura, não é diferente em relação ao estado. Então, a gente precisa agradecer o governador Moisés, que esteve aqui. Aliás, o prefeito Eliseu também acompanhou essa visita que nós fizemos a Matos Costa, cerca de 30 dias, pouco menos de 30 dias. E, obviamente, que veio com boas notícias, inclusive mais recursos para a 135, que teve um período, né? Prefeito Eliseu, nós estivemos juntos em uma oportunidade, lá numa audiência na Casa da Agronômica, em que essa rodovia ela estava intransitável, era a vergonha de Santa Catarina. E agora, claro, ela ainda não se encontra como Né? Ainda nós queremos, mas ela melhorou de forma substancial. Mas novos recursos é importante que sejam investidos até que haja uma completa restauração. E aí eu penso, prefeito Eliseu, até pelo solo que nós temos aqui, os problemas, né, de solo, é que o novo pavimento aqui, que a nova restauração seja feita em concreto, para que nós possamos ter uma rodovia com mais anos de vida, até pelas características tanto do solo quanto do material que é transportado aqui, que é a areia, que é, enfim, a madeira. E isso, obviamente, que nós precisamos ter um pavimento adequado para suportar o peso que passa por esta rodovia todos os dias. Então, é o nosso pleito que nós já apresentamos ao governador, apresentamos ao secretário de Infraestrutura, Tiago Vieira. Aliás, eu acho que essa é uma tendência, especialmente aqui na nossa região. Se nós falássemos em pavimento em concreto alguns anos atrás, era até um absurdo pela diferença em relação ao asfalto. Mas hoje, nesse momento aqui, os valores são muito parecidos, com uma diferença que o concreto ele tem uma durabilidade muito maior. Tem uma garantia de durabilidade de pelo menos 20 anos, sem que haja necessidade praticamente de fazer a manutenção. Então, para as características do nosso terreno, pela característica, né, da matéria-prima que transita por essas rodovias, a 135 e outras rodovias na região, eu acredito que o melhor encaminhamento é o projeto de pavimentação em concreto. Mas, claro, nesse momento a gente precisa reconhecer que as melhorias que foram feitas, elas estão, sim, atendendo, ainda que nós saibamos que logo, logo nós precisamos de ter novos investimentos nessa rodovia. Além desses investimentos, desta rodovia, outros investimentos também foram anunciados. Há uma expectativa ainda, expectativa, há certeza, nesta semana, na terça-feira, todos nós estaremos no SIC, lá em Florianópolis, quando o governo do estado anuncia, o governador anuncia um programa de investimentos que vai alcançar os 295 municípios do estado, mas que os primeiros municípios são os 65 municípios mais populosos de Santa Catarina. Esses, obviamente, que também têm as maiores demandas, os maiores problemas, mas o programa alcança também o menor município de Santa Catarina, como, por exemplo, Matos Costa e outros tantos municípios que são catarinenses, que residem, têm as suas dificuldades, têm as suas demandas, têm as suas prioridades, e também é importante que o estado estenda a sua mão para esses pequenos municípios. É um programa que, por certo, além do seu ineditismo, de uma ousadia que nós não imaginávamos que o governador Moisés, primeiro, disponibilizasse de tantos recursos para essas parcerias com os municípios. Ele passa a ser o governador de todos os tempos, o mais municipalista, aquele que mais investe nos municípios em Santa Catarina. E, obviamente, que o município forte é o estado forte, né? E com esses recursos, certamente que colocam Santa Catarina numa condição ainda, digamos, em relação ao país, como referência cada vez mais forte de um estado desenvolvido, um estado que tem os melhores índices do Brasil, comparado a índices como, por exemplo, Estados Unidos, índices da Europa. E, obviamente, que todos esses recursos que vêm, eles acabam melhorando não apenas a infraestrutura dos municípios, mas sim a qualidade de vida daqueles que habitam os municípios. E o município, com os recursos do estado, pode também investir em outras áreas, de forma que melhora em todos os aspectos. Por isso eu também quero, nesse momento, registrar esta ação do governo do estado em favor dos grandes, mas também em favor dos pequenos municípios, e Porto União, certamente que estará lá o prefeito Eliseu, né, recebendo e aderindo a este programa, que vai ser um divisor de águas, né, em relação à relação que tem do estado com os municípios.
Deputado, falando um pouquinho sobre a LESC, sobre o Código Ambiental. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que transfere para a legislação municipal as regras de proteção de margens de rios em áreas urbanas. Eu gostaria que o senhor comentasse quais os benefícios transferindo isso para os municípios.
Bom, isso passa para o plano diretor. Quem vai fazer a gestão disso é o município, é a prefeitura municipal, é a Câmara de Vereadores. Nós já temos esta na legislação que tramita lá na Assembleia, aliás, fruto de uma comissão mista que nós formamos. Eu fui o presidente dessa comissão mista. Durante 4 meses, nós construímos uma proposta que é um projeto de lei, depois de termos realizado 8 audiências públicas, recebido 835 sugestões. Nós vamos, com isso, esse projeto de lei, ele vai atualizar o nosso Código Ambiental, vai modernizar, vai torná-lo simplificado, com uma legislação que facilite a vida de quem quer empreender, dos prefeitos municipais que hoje, infelizmente, se deparam com uma burocracia muito grande, em que o estado não cumpre prazo. Uma licença ambiental, por vezes, demora 1 ano, 2 anos. Isso não se concebe. Então, nós vamos tornar o processo de licenciamento, por exemplo, muito mais ágil. Nós vamos instituir no Código Ambiental a licença ambiental por compromisso, em que, quando o empreendedor, seja ele público ou seja privado, atendendo a documentação que é exigida pelo órgão ambiental, imediatamente, quando se tem uma responsabilidade técnica, por via online, a licença ela é emitida imediatamente, né? E depois, obviamente, que o órgão ambiental ele exerce a fiscalização. E se há alguma coisa em desacordo com o projeto apresentado, o empreendedor vai responder. Mas a nova legislação ambiental, o novo Código Ambiental, com os ajustes que estão sendo debatidos agora, certamente que vai ser moderno, que vai permitir com que as respostas do estado sejam muito mais céleres, muito mais rápidas, e com isso o estado vai crescer. Nós, obviamente, que a preservação ambiental, nós não podemos abrir mão da preservação, mas também nós temos que pensar no desenvolvimento econômico, pensar na economia, pensar no bem-estar. Por exemplo, quem preservou tem o direito também de ser premiado pelo estado por ter preservado. Então, nós estamos instituindo também no Código Ambiental alguma contrapartida para quem preservou, né? E também novos mecanismos de quem queira, eventualmente, preservar. E com isso o estado ofereça a sua contrapartida. Mas é bom que se diga que Santa Catarina tem 40% do seu território coberto por vegetação nativa. Talvez na Amazônia nós tenhamos mais do que isso. Então, Santa Catarina tem feito o seu dever de casa. E, obviamente, que nós queremos que isso seja mantido. Mas, por outro lado, também, nós precisamos pensar de que o estado tem as suas demandas públicas, privadas, obras públicas também têm que ser tratadas com a prioridade, né, que nós precisamos. Não se concebe, por exemplo, para fazer uma rodovia, Nós demoramos muitas vezes 2, 3, 4 anos para a emissão de uma licença ambiental para uma rede de transmissão de energia do mesmo jeito. A gente tem que, enfim, ter uma legislação simplificada em que o Estado, né, possa ser mais ágil. E as sugestões que nós recebemos certamente vão permitir, sim, que tenhamos uma excelente legislação voltada também para o agronegócio em Santa Catarina, para o pequeno agricultor, que muitas vezes, né, encontra imensas dificuldades para continuar produzindo. E toda essa legislação que está sendo debatida, e nós devemos, pelo cronograma, votar no próximo dia 21 de dezembro, nós vamos dar um salto muito grande no sentido da preservação do meio ambiente, mas também que essa preservação não implique em nós continuarmos avançando em relação ao desenvolvimento econômico tão necessário. Bem, eu quero mais uma vez dizer da importância, da alegria de estarmos aqui em Porto União. Agora chega aqui também nos estúdios o ex-vereador Christian Martins, que tem, sim, feito também um trabalho junto ao nosso gabinete lá em Florianópolis, no estreitamento da nossa relação com Porto União e com a região, e sempre me colocar inteira à disposição. O nosso gabinete lá também, a extensão de Porto União, as portas sempre estão abertas ao prefeito Eliseu, esse grande prefeito que nos orgulha muito, prefeito Eliseu, pela administração que você empreende frente à prefeitura de Porto União, e mais uma vez reiterar a nossa disposição, a nossa decisão de continuarmos sendo parceiros, de fazer a interlocução junto ao governador do Estado, junto ao governo do Estado, seus órgãos da administração direta, da administração indireta, no sentido de que Porto União possa ter de volta o resultado dos impostos que são transferidos para Florianópolis, e que eles voltem para Porto União, né, de forma concreta, e em obras que possam ser executadas pelo município. Fica aqui o meu agradecimento à CBN, o nosso abraço, desejando aqui um bom sábado, um bom fim de semana, agradecendo também pela recepção do nosso prefeito Eliseu, que está aqui conosco, mais uma vez, da vereadora Vanessa, que está aqui, do vereador Pascoalim, abraçando também os demais vereadores, enfim, toda a população de Porto União que nos ouve nesse momento. Muito obrigado.
Olha, eu quero agradecer imensamente ao deputado Cobalcini por viabilizar tantos recursos para nós, como já foi citado, dizer ao deputado que venha mais vezes para que nós possamos levar mais informações à nossa população, para ver o trabalho que está sendo feito a nível de Estado também. Mas para nós é sempre uma alegria receber os deputados aqui na nossa cidade. Eu agradeço, desejo a todos um bom final de semana e convido a todos para que venham para a Estação União, porque ontem aconteceu a abertura da festa, uma festa muito bonita, com desfile folclórico, e andando, todos desfilando aí pelo centro da cidade, e hoje continuam as festividades. Então, vamos lá, hoje, amanhã, domingo também, as festas continuam, as bandas animando o evento aqui na Estação União. Vamos lá, muita festa, muita alegria, vamos lá nos divertir na Estação União. Hoje à noite também acontecerá o baile do chope no Clube Concórdia, animado pela banda Brilho da Lua. Enfim, nós estamos tentando reviver um pouco das festividades aqui em nosso município. Eu creio que para o próximo ano, se Deus quiser, a festa do Xixo e do Estanhag já vai acontecer normalmente, mas nós estamos revivendo um pouquinho dessas festividades, e eu convido a todos para que venham aqui para a Estação União. Hoje, sábado, amanhã, domingo, continuam as festividades, e digo a todos, ontem à noite foi muito bonita a abertura da festa. acendemos as árvores de Natal, a casa do Papai Noel, enfim. Está lá, leve as crianças, leve a sua família, que a Estação União é um local de família, é um local da sociedade de Porto União da Vitória e toda a região. Um grande abraço a todos, muito obrigado, um bom final de semana. Mais uma vez, deputado Cobalcini, seja sempre muito bem-vindo em nossas cidades. É uma alegria recebê-lo aqui e, repito, alegria maior em receber todos esses recursos para que possamos investir em prol da nossa cidade, mas em prol da nossa gente.